Analisa, um podcast Unicamp.
Uma repercussão incrível nas redes sociais pressionou deputados federais a assinar uma proposta de emenda constitucional que pode reduzir a jornada de trabalho no Brasil. Ainda tem chão pela frente. A proposta, que foi apresentada pela deputada Érica Hilton em 1º de maio, conseguiu superar e muito o número de assinaturas necessárias para entrar em tramitação. E você, o que você acha disso? Imagina, em vez de trabalhar 6 dias por semana e folgar 1 dia, trabalhar 4 dias e folgar 3. Imagina, em vez de trabalhar 44 ou 40 horas semanais, trabalhar no máximo 36 horas semanais. Para discutir esse assunto, eu estou aqui com o professor Paulo Sérgio Fracalanza, que é do Instituto de Economia da Unicamp. O professor é um estudioso desse assunto, inclusive defendeu o doutorado sobre esse tema em 2001. Não é isso, professor?
Exatamente.
Bem-vindo.
Exatamente.
Bem-vindo ao programa.
Muito obrigado pelo convite para estar aqui discutindo um tema tão importante.
Então, professor, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Patrícia Lauretti, apresento esse programa que tem direção de imagem de João Ricardo Boi, imagens de Kleber Casablanca e também edição de vídeo do Kleber e versão áudio de Otávio Silva. Professor, como é que o senhor avalia toda essa mobilização que houve nas redes sociais e que acabou por pressionar os deputados para que assinassem essa proposta, né, que já tinha sido apresentada em maio, mas inclusive assim, com setores da direita, que todo mundo imaginou que fossem totalmente contra, se colocando de alguma forma ali para pensar e para talvez assinar essa proposta?
O que eu estou vendo nesse momento, e acho que é muito interessante, é que realmente a proposta de redução do tempo de trabalho, ela mobiliza, né, o público. Por que ela mobiliza? Porque eu acho que as pessoas estão se dando conta, cada vez mais, de que jornadas muito longas de trabalho, no ambiente de trabalho, né, significam uma piora muito grande da qualidade de vida. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes disso. Né? Por quê? Porque a gente tem que considerar que, na realidade, o que a gente teve foi uma modificação muito grande nos últimos anos sobre o tipo de trabalho que a gente realiza, as modalidades de contratação, as formas de remuneração e a flexibilização em geral do mundo do trabalho, né? E isso vai provocar, obviamente, transtornos grandes na vida das pessoas. Então, uma imaginação, né, de que a gente poderia trabalhar menos, de que a gente poderia ter mais tempo livre, de que a gente poderia ter um tempo fora do tempo de trabalho para poder se dedicar a outras coisas da vida, né, acho que mobilizam o público nesse momento.
A gente imagina o seguinte, né? Tem gente até que trabalha muito mais que isso, né? Trabalha 7 dias por semana, trabalha muito mais que isso, né? E muita gente também na informalidade, né? Aqui a gente já tem um recorte que são as pessoas CLT com carteira assinada, né? Quer dizer, já é um grupo mais restrito e com direitos trabalhistas, né? Quer dizer,
exatamente. Eu acho que essa é uma questão importante, né? A gente está falando aqui, quando a gente está falando de jornada de trabalho, uma tentativa de redução de 44 horas para 36 horas, é ao abrigo da CLT. A gente tem um contingente muito grande de trabalhadores que estão fora da CLT, estão no trabalho informal, e hoje em dia é um contingente imenso de pessoas que são trabalhadores autônomos, né?
É o conta própria, né?
O conta própria, a gente pode pensar esse fenômeno da uberização, né? Então, a uberização em várias modalidades, mas vamos imaginar, por exemplo, motoristas de aplicativos, mas não apenas, né? Tem entregadores de comida, tem um conjunto de profissionais que trabalham em plataformas, né? Esse trabalho, ele não tem nenhum tipo de regulamentação em termos de jornada. Na realidade, qualquer tentativa de estabelecer limites para essa jornada, a gente vê o que acontece, né? Tem resistências muito grandes. Então, tem trabalhadores que estão fazendo uma jornada absolutamente exaustiva. A gente está trabalhando aqui com o público que está ao abrigo da CLT. CLT que foi muito flexibilizada, a gente tem que lembrar, muito flexibilizada
na reforma trabalhista
de 2017. Né, que é a Lei 13.467 de 2017, no governo do Temer.
Que tinha uma promessa de que isso faria com que o emprego subisse, né, aumentasse.
Sim, exatamente.
Que não se confirmou, né?
Não se confirmou, muito pelo contrário, né? A gente não teve nenhuma modificação dos níveis de emprego, que era o que estava sendo prometido, porque o discurso é sempre o mesmo, né? A gente tem uma forma de trabalho muito rígida no Brasil, um conjunto de leis muito grandes que impedem a flexibilidade.
Paga-se muito muitos impostos?
Paga-se muitos impostos, o custo do trabalho, a competitividade. Esse é um discurso que é veiculado o tempo inteiro pela mídia e que está, de alguma forma, muito inscrito, né, dentro da opinião pública. A gente absorve esse discurso o tempo inteiro na mídia, né? Na grande mídia, nos jornais e assim por diante. E, na realidade, não é verdade. A gente tem uma das legislações trabalhistas mais flexíveis do mundo. E a gente tem, na verdade, um problema seríssimo, que são o quê? Uma quantidade, um conjunto de modalidades, de formas de contratação, de formas de remuneração, de flexibilidade de tipos de contrato, que é absolutamente contraproducente, né? A gente deveria ter um desenho mais harmonioso do que significa o trabalho, né? E do que significa, inclusive, uma vida fora do trabalho. Porque a gente está falando aqui do campo do trabalho mercantil, digamos, né? Do tempo de trabalho que o sujeito está exercendo numa atividade para poder ter uma remuneração e poder ganhar a sua vida. Esse é o trabalho heterônomo, que a gente chama, né?
Sim.
Há todo um conjunto muito importante de outros trabalhos que a sociedade tem que realizar.
Que sequer são reconhecidos, né?
Que sequer são reconhecidos.
Como trabalho, né?
Que sequer são reconhecidos como trabalho. Que estão nesse campo,
por
que
exemplo,
a gente chama
uh-huh.
o trabalho, por exemplo, reprodutivo. Trabalho de reprodução social. O trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar dos filhos, o trabalho de cuidar de uma criação.
Que geralmente recai sobre a mulher, né? Aí a gente tem a questão do gênero também, né?
Recai sobre a mulher, recai sobremaneira sobre as mulheres, sem dúvida nenhuma, são elas que exercem a maior parte desse trabalho, e quando a gente pensa no recorte racial, recaem sobretudo sobre as trabalhadoras negras.
Sim.
Né? Uhum. Ou, em outros países, a gente vai chamar as populações racializadas, né? Então,
certo.
Tem uma repartição muito desigual. E esse trabalho, que é fundamental, inclusive, né, como uhum. campo de reprodução, para garantir, inclusive, a possibilidade de existência do sistema capitalista, digamos,
uhum.
esse trabalho é invisibilizado.
E continua, né? Quer dizer,
e
essa
continua.
Proposta não vai chegar para essas pessoas. Qual que vai ser o impacto, né, no trabalho informal, por exemplo, dessa proposta, dessa PEC, se aprovada, né? Existe, porque vamos imaginar que as empresas teriam que contratar mais gente, né? Então teria um impacto aí na questão do emprego, talvez.
Sim.
Mas também, por outro lado, pode ser que aumente a informalidade, ou não?
Então, o discurso que vai ser feito, e é muito interessante, né? Porque a Erika Hilton tem uma coragem monumental, né? De apresentar essa proposta nesse momento e mobilizar esse conjunto de pessoas, né? Mas, na realidade, o que a gente vai ter, o que já está acontecendo? Então, ontem, a Folha noticiou, acho que foi ontem, antes de ontem, né?
Uhum.
Noticiou a proposta.
Hoje, vamos só colocar, porque o programa fica no YouTube, as pessoas vão assistindo, fica
então,
nas plataformas.
A data,
então vamos
né?
colocar que hoje é dia 14
Isso.
de novembro, véspera de feriado, e a proposta
Perfeita.
Foi,
a
ela
repercussão.
Conseguiu, a repercussão toda, né? Ela conseguiu o número de assinaturas ontem, né? Dia 13
Isso.
de novembro.
E já teve uma repercussão muito grande de centrais patronais, então a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, a FEComércio, Confederação Nacional do Comércio, assim por diante, além de bancas de advogados que estão dizendo uhum. isso daqui vai produzir problemas, vai enrijecer o mercado de trabalho, o que a gente vai ter mais informalidade, a gente vai ter aumento de custos,
Sim.
o que, que vai acontecer? O consumidor vai ser penalizado, os trabalhadores
vai
no limite serão...
preço.
Isso, é sempre a mesma coisa, né? Por quê? Porque esse discurso, na realidade, porque, na verdade, esse problema, ele não é analisado a fundo. E a gente sempre imagina uma solução, uma resposta simples, né? Então, o que, que a gente está dizendo? Vamos reduzir a jornada e, obviamente, a gente vai ter que contratar mais gente. E, obviamente, esse é o motivo, inclusive. Essa pode ser uma motivação importante. Quando, vou aqui voltar um pouquinho no tempo, né? Para o momento em que eu fiz a tese de doutorado. E a tese de doutorado eu defendi em 2001, mas eu estava trabalhando com a redução da jornada de trabalho na França.
Uhum.
Então, o que, que aconteceu na França? Tinha uma jornada que já era de 39 horas, naquele momento, não era nem de 40, porque o governo Mitterrand, em 82, tinha reduzido o tempo de trabalho de 40 para 39 horas.
Uhum.
A proposta era reduzir depois até 35.
Gradativamente.
Mas não deu certo. Tá? E aí o que acontece é que quando chega o governo do Jacques Chirac, vem um primeiro-ministro, que é o Lionel Jospin. Lionel Jospin era do Partido Socialista. O Jacques Chirac era um partido de direita, na época era o RPR. Muito bem, então eles têm um governo de coabitação. Na França tem essa loucura, né? Uhum. Um partido de direita, né? Com o chefe de governo, e um partido de direita, chefe de Estado, e um partido de esquerda, socialista, como chefe de governo, que era o Lionel Jospin. Aí o que eles fazem? Uma medida drástica de redução da jornada, de 39 para 35 horas. Qual que era o objetivo? Aumentar o volume de emprego. Né? Estimavam ali um conjunto de aumentos
de emprego. Uma conta simples ali, né?
Uma conta simples.
Sim.
É claro que tinha um conjunto de subvenções, de ajudas para as empresas, para facilitar esse processo, mas a ideia era que criaria um conjunto expressivo de empregos. Uhum. E a pergunta, criou ou não?
Criou.
Criou. Criou um conjunto expressivo de empregos e as pessoas, obviamente, que se beneficiaram dessa medida, sentiram uma grande transformação da sua forma de vida. Porque, imagina, 35 horas significa o quê? 39 para 35, a gente aqui no Brasil tem 44, significava um período a menos por semana. Ou então, se fizesse uma modulação a cada 2 semanas, um dia a menos de trabalho. É uma transformação gigante. Por quê? Porque a pessoa está disponível mais um dia. Para quê? Para um conjunto de coisas que representam a vida. A vida,
que
né?
Que é a questão central, né?
Que é a questão central. Porque, na verdade, o trabalho, claro que é importante, dependendo do caso. Em alguns casos, ele é fonte de satisfação, não nego. Né? Uhum. Existem casos, mas ele também tem formas muito degradantes, tem formas muito precárias, tem formas muito difíceis, posições muito difíceis. Né? Então,
tem aquela frase, né? A gente trabalha para viver ou a gente vive para trabalhar? Né?
Exatamente.
Inclusive, essa proposta foi apresentada por um movimento, né? Chegou até a deputada Érica Hilton por aquele movimento Vida Além do Trabalho.
Vida Além do Trabalho.
Né? E eu fiz aqui uma provocação no meu roteiro. Existe vida além do trabalho no Brasil?
Pois é. Eu vou lembrar aqui uma coisa estranha, né? Que talvez as pessoas vão achar um pouco anedótico, mas em 1930, então a gente está um ano depois da grande crise, do grande crash da Bolsa de Nova York de 29, né? 1930, eu vou dizer, o maior economista do século XX, acho que essa é uma das poucas unanimidades entre economistas, né, que é o John Maynard Keynes, ele escreve um artiguinho, um ensaio, que se chama Possibilidades Econômicas para Nossos Netos. 1930. E o que ele vai dizer? Olha, a gente está vivendo uma crise, mas não vamos nos impressionar. Isso aqui não é um achaque de reumatismo de um sistema que já está velho. É, na verdade, dores de crescimento de um sistema que ainda vai trazer muitos frutos, que é o capitalismo. Um sistema que ele dizia horroroso, em certa medida, mas que vai nos entregar uma possibilidade, e ele dizia em 100 anos, ou seja, em 2030 entregaria, de que a gente possa abolir pela primeira vez na história da humanidade o problema econômico. Não é um problema, é o problema econômico. O que é o problema econômico para o Keynes? A necessidade que a gente tem para sobreviver de trabalhar no dia a dia. Ou seja, o castigo bíblico, né? Ganharás o pão com o suor do rosto. Ele fala, a gente vai se livrar desse problema.
Em 2030.
Em 2030.
E de que forma?
Porque a produtividade do trabalho vai se incrementar de tal sorte que ao chegar em 2030, um século depois, ele estava prevendo, a gente não vai mais precisar trabalhar.
Por exemplo, em um dia a gente vai trabalhar o que a gente trabalharia em 6 dias, alguma coisa nesse sentido.
Uma produtividade gigantesca. Ele diz, olha, não há mais sentido nesse trabalho. A gente vai poder trabalhar, ele dizia, jornadas de 15 horas por semana. O restante do tempo, a gente vai poder se consagrar às atividades ditas autônomas, aquelas que a gente decide a finalidade. A gente decide como vai executar, a gente decide os objetivos, a gente decide o esforço e a forma de fazer.
E isso está acontecendo ou não?
Não. Poderia estar. Poderia estar, porque na realidade a gente já tem uma redundância de trabalho gigantesca.
Tem.
A gente já tem uma redundância de trabalho gigantesca que é apresentada pela questão, por exemplo, da insuficiência da formalidade, pelos trabalhos degradantes, pelo imenso contingente de gente que está no desemprego ou com subutilização da força de trabalho, que é uma outra medida importantíssima. E tem coisas estranhas, né? Tem empregos, por exemplo, que são nocivos. A gente tem empregos, além dos empregos degradantes, dos empregos insalubres, de uma parte da mão de obra que não podemos nem dizer que é explorada, mas que é expropriada. Uhum. Então, a gente tem, na verdade, um quadro no mundo do trabalho, em geral, que é muito, muito, muito terrível.
Né? Inclusive, tem algumas experiências, eu estava lendo algumas reportagens de empresas que já adotaram essa jornada reduzida e, de fato, viram crescer a produtividade. Né?
A produtividade vai crescer. Ela não tem como não crescer. Um trabalhador que está esgotado, quando ele executa aquele trabalho em menos tempo, uma parte, na verdade, dessa diminuição de tempo, ela é compensada pelo aumento da produtividade. E uma parte deveria ser compensada por um aumento de contratação, o que seria uma medida benéfica, né? Então, a gente teria o quê? Uma possibilidade de ter mais pessoas ao abrigo da CLT e pessoas trabalhando jornadas menores. Porque quando a gente olha o que a jornada que a Erika Hilton está propondo, né? O que ela está dizendo, vamos terminar o 6x1. 6x1 não é o regime de trabalho de todo mundo, mas é o regime de trabalho de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Então, o que seria?
Que é o de segunda a sábado, né?
Segunda a sábado, bares, restaurantes, ou de terça a domingo, daí depende do, né? Você faz escalas, mas o sujeito vai trabalhar 7h20, todos os dias, perfazendo uma jornada de 44 horas, que é a jornada legal. Então, ele vai ter um dia de descanso. O que que tem gente que fala nessas centrais patronais de bares e restaurantes? Tem gente que fala, é uma calamidade, a gente não vai ter como absorver esses custos, o consumidor vai pagar. E tem alguns representantes que vão dizer, olha, eu acho que pode ser uma boa.
Porque a gente tem um movimento maior ali, determinados dias, seria isso?
Não, eles dizem, porque, na verdade, a gente está perdendo uma parte dos trabalhadores. Eles preferem assumir outras formas de trabalho do que essa. Por quê? Porque esse trabalho é muito exaustivo. Uhum. E tem gente que não se submete mais a esse trabalho. Né? É um trabalho... Você imagina trabalhar... Porque 7h20, o que que a gente está dizendo? É uma jornada plena, né? Tem o tempo de deslocamento, tem o tempo de almoço.
Sim, é um modelo em esgotamento, assim, né?
De esgotamento total. Ele vai... Obviamente que não chega ao fenômeno da uberização, porque tem gente que faz aquela forma de virada o tempo inteiro, né?
Sim.
E é um trabalho que, obviamente, ele não pode ser exercido durante muito tempo, só durante o tempo que a pessoa ainda está saudável.
Uhum.
Mas é um tempo de trabalho excessivo.
Sim.
E a gente não precisa mais disso. A gente precisa de uma repartição de trabalho e a gente precisa de muita gente trabalhando, mas não naquilo que a gente está imaginando como atividade mercantil. Trabalhando em outras esferas.
Então, mas aí quem vai remunerar, né? Porque a conta fecha, por exemplo, essa economia do cuidado, quem remuneraria? As mulheres, as pessoas que trabalham ali para que todo o resto da sociedade funcione.
Sim.
Né? Então, essa conta fecha?
Ela não fecha quando a gente pensa exatamente dentro do status quo. Se a gente pensar no modelo que a gente tem hoje, com as taxas de lucratividade, com a forma em que hoje a produção se dá, a gente vai dizer essa conta, como que a gente... A competitividade, né? A ideia de que a gente tem que ter um padrão de flexibilidade muito grande, assim por diante, a gente vai dizer essa conta não fecha. O problema é que esse mundo não fecha mais. Este mundo, da forma que está, não fecha. Porque este aqui é um problema, que é o tempo de trabalho excessivo. Num mundo que já poderia, como Keynes diz, já ter abolido boa parte do problema econômico. Mas este é um problema. Tem um outro problema, né? Tem um problema, por exemplo, ambiental. Então a gente vai dizer, mas a conta ambiental vai ser assumida por quem? O mundo também não fecha, né?
Pois
certo?
É.
Então a gente vai ter que repensar, na verdade, a forma de organização que a gente tem e imaginar um outro tipo de organização que permita que a gente trabalhe menos, que a gente se ocupe de um conjunto de atividades que não estão nessa esfera mercantil e que são fundamentais para a reprodução da vida.
Ou seja, esse aqui é um pequeno passo, né? Um passo importante, né? Mas assim, é um pequeno passo dentro de um conjunto de coisas que precisam mudar na sociedade, né?
Exatamente. A gente está chegando num momento, acho que a gente está claro. Claro que a gente vive uma crise sistêmica que se manifesta do ponto de vista social, com desemprego, com a desigualdade, se manifesta do ponto de vista político, né? Com a questão da democracia que vai sendo colocada em xeque, se manifesta do ponto de vista migratório, e a gente está vendo o que vai acontecer agora com a eleição do Trump,
sim, né?
Se manifesta do ponto de vista ambiental, num mundo que está ultrapassando as fronteiras planetárias, ou seja, a gente está vivendo uma crise de grande envergadura, vamos chamar assim. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que repensar. Essa dimensão da redução do tempo de trabalho é uma dimensão fundamental.
Uma última questão que eu acho acho que a gente poderia comentar. Eu vi uma reportagem que comparava com outros países e o Brasil, assim, ele não estava muito diferente. Assim, ele tinha até uma jornada levemente abaixo ali de países, né, em desenvolvimento.
Sim.
Isso também muitas vezes serve como argumento, né? Não, mas a gente aqui não trabalha tanto assim, não é... Só para a gente poder argumentar nesse sentido.
A questão é que a gente trabalha muito, realmente trabalha muito, e o que está sendo contabilizado normalmente é a jornada de trabalho regular. Aí depende, obviamente, da pesquisa, né? Porque a gente tem um fenômeno de informalidade muito grande.
Eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa da OIT, se não me engano.
Tá, então tem que olhar como que ela é produzida, né? Mas, de qualquer forma, veja o seguinte, né? Quando a gente estava final do século XIX, tá? Então vamos dizer 1870, para pôr uma data ali, as jornadas de trabalho no mundo era mais ou menos jornada de trabalho anual, algo como 3 mil horas de trabalho anuais. A partir daí, até o momento atual, a gente tem mais ou menos metade dessas jornadas. A gente chegou a um patamar de 1.600, 1.700 horas de trabalho anuais. Naquele momento, em 1870, também os empregadores diziam que não é possível diminuir a jornada de trabalho. A primeira legislação fabril que surgiu em 1833 na Inglaterra, ela disciplinava o trabalho da seguinte maneira. O trabalho começa 5:30 da manhã, termina 8:30 da noite, e crianças entre 13 e 18 anos, ou adolescentes, não devem trabalhar mais do que 12 horas por dia.
Que loucura.
Isso era uma lei que visava o quê? Regular o trabalho que estava completamente desregulamentado.
Era uma melhoria na época.
Uma melhoria. Os empresários diziam, é impossível sobreviver sem a mão de obra infantil. Porque, na realidade, a gente, né, se podia contratar, inclusive, crianças a partir de 7, 8 anos de idade. Sem o trabalho de mulheres, não tem como sobreviver, né? Mas o que, que era o problema? As pessoas adoeciam. As pessoas morriam, era um genocídio na realidade. E aquilo lá, em algum momento, foi contemplado. E o que a gente viu a partir daí foi uma redução geral do tempo de trabalho. Redução da jornada, aumento de férias, idade de aposentadoria, um conjunto de modalidades, né, importantes. A gente, por exemplo, poderia discutir a questão da licença parental. Por que licença maternidade apenas? Se a gente está dizendo que homens e mulheres devem participar do trabalho de cuidado, do trabalho de reprodução da vida, não teria que ser uma licença parental?
E o homem tem, se não me engano, 5 dias de licença. Né? A mulher, 4 meses.
4 meses. Então, quer dizer, a quem está sendo sugerido que vai recair o trabalho sobre a criação das crianças desde a mais tenra idade. E o problema é o seguinte, na realidade a gente está falando de trabalho mercantil, mas tem toda uma esfera de trabalho que está fora desse trabalho, para além desses trabalhos de cuidado, dos trabalhos domésticos e assim por diante, que vai ter que ser executada se a gente quiser um mundo diferente. A gente vai ter que reconstruir ecossistemas, a gente vai ter que reconstruir cidades.
Professor,
gente...
mas tudo isso não é muito utópico? Fico pensando aqui, eu fico triste, né, de certa forma, porque eu falo, poxa, eu concordo com tudo isso, mas assim, não é muita utopia? Será que isso tem possibilidade de acontecer, essa revolução?
Tem possibilidade e, na verdade, inevitavelmente, alguma revolução ocorrerá. Uma transformação de grande intensidade vai ocorrer, quer a gente queira, quer não. A única questão é
porque
se a gente...
Porque é insustentável o sistema que a gente vive, né?
Porque é absolutamente insustentável, não tem como. Então, o que a gente vai ter? Ou a gente vai abraçar um conjunto, eu não chamaria nem de utopias, porque utopia significa algo que está fora do lugar, né?
Inalcançável.
Inalcançável. São, na verdade, alternativas viventes. Por que viventes? Porque tem muita gente exercitando concretamente essas alternativas, que a gente chama de alternativas sistêmicas, né?
Sim.
Então, por exemplo, o ecofeminismo, o buen vivir, né, que são ideias que vêm aqui da América Latina, né, o convivialismo, o decrescimento e assim por diante. Tem gente que já está vivendo de uma forma...
Experimentando
outras formas de vida, né? E tem um compêndio hoje de alternativas, tem um conjunto enorme de ideias transformadoras, não apenas reformistas. Tá? Então, o que a gente vai ter tem duas possibilidades, eu acho. Ou uma saída um pouco mais organizada em direção a um futuro mais emancipador, mais livre, que permita que a gente tenha uma vida digna, ou a gente pode caminhar para um outro sentido que eu não quero pensar, que é o sentido da barbárie.
Do caos.
Né? Do caos. A forma de barbarização já está aqui. A única coisa é se ela vai se intensificar ou não. Então, ideias como essa pode ser que nem frutifiquem neste momento.
Mas já é um alento.
Mas já é um alento e a gente tem que acalentá-las, a gente tem que nutri-las, a gente tem que estar olhando para esses fenômenos também, porque essa transformação inevitavelmente chegará.
E acompanhando, né? Porque essa, se ela entrar em tramitação, tem um longo caminho aí.
Um longo caminho.
Né? E tá certo.
Uma coisa bastante difícil pela frente, né? Mas uma coragem da Erika Hilton, mais uma vez aí à frente né, de um projeto inovador, né? É bom ter deputadas assim, né? Entre
sim,
nós.
Sim. Professor, muito obrigada pela entrevista. Quer complementar mais alguma coisa?
Não, acho que está ótimo. Fiquei muito contente aqui com a conversa.
Tá certo.
E espero que as pessoas reflitam sobre essa questão. É, saia um pouco da zona de conforto, né? Para imaginar possibilidades que às vezes não estão, vamos dizer, ali inscritas, né? Na forma tradicional de pensamento, mas que podem ser muito benéficas.
Que ótimo. Obrigada, professor. A gente agradece a entrevista e agradecemos também ao público que nos acompanha em todas as plataformas de comunicação da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, YouTube, Portal Unicamp, Jornal da Unicamp, Instagram. A gente fica por aqui. Até mais.